Boa noite a todos. Agradecer a presença dos vereadores presentes. Justificar um pouco do atraso da reunião. Um dos fatores é que estamos tendo missa ao lado e também um pouco de uma confusão aí com relação ao calendário, acabou atrasando um pouco da reunião. Quero agradecer aos ouvintes, aos que nos assistem aí pelas redes sociais, nossa TV Câmara, Rádio Câmara, e de forma que nós vamos dar início à 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Gostaria de passar a pauta com os vereadores e, em seguida, darmos início à sequência conforme a pauta. Teremos uma leitura da moção, uma moção de pesar, leitura de indicações, são três indicações, tem uma que está sendo reiterada. Na sequência, nós vamos fazer a leitura, a discussão e a votação do projeto de lei número 22, que é a que trata da regulamentação do SUAS no município. Em seguida, a leitura, discussão e votação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a respeito do exercício do ano de 2014, prefeito, então, Antônio Vaz de Mello. Em seguida, a gente vai apresentar a resolução que vai fidelizar o referendar o resultado aqui da votação. E, em seguida, vamos abrir o pequeno expediente, não tendo mais nada a tratar, encerrar a reunião. Os vereadores têm a pauta? Vou aqui registrar a ausência do vereador Arilson, que ainda não chegou, e já pelo horário avançado, nós já vamos iniciar nossa reunião com um quórum de 8 vereadores suficiente para iniciar os trabalhos. Desta forma, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Como é de costume de todos nós, iniciamos a nossa reunião sempre com uma prece. Então, pelo episódio aí da passagem do senhor Zé Davi, uma pessoa muito querida por nós, eu gostaria de antecipar a moção de pesar, que o secretário Mauro vai fazer a leitura, e nós aproveitamos na sequência para fazer o nosso minuto de silêncio em razão, que é a prece que nós sempre fazemos aqui para os bons trabalhos, para a nossa boa apresentação aqui, e rendemos também a nossa homenagem e um minuto de silêncio a uma pessoa muito querida no meio de nós, que já não está, né, no meio de nós. Mauro, por favor, leitura da moção de pesar número 18.
Boa noite, meus colegas da casa, também você que está acompanhando pelas redes sociais, nessa nossa 14ª reunião, nesse dia 11 de outubro de 2017. Moção de pesar. Diz-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. João 11, 25, 26. Os vereadores que apresentam e subscrevem com assento nessa igreja Casa de Leis, vêm, através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família do senhor José Davi Toledo, falecido na data de 10 de outubro de 2017. No dia de ontem, fomos pegos surpresa pela triste notícia do falecimento de José Davi Toledo, um grande amigo da comunidade e, sem dúvidas, uma grande perda para a nossa Guirizema. José Davi deixou a esposa, dona Joaquina Dora Ferraz Toledo, e seus três filhos, a Fernanda, o Flávio e o Vladimir. Homem bondoso e de fé, era muito carinhoso, procurado ajudar sempre a quem mais necessitava. Foi membro ativo de muitos movimentos da Igreja Católica Guirizemense. Participava da Irmandade do Santíssimo, do Terço dos Homens, dos Ministros Leitores, da Pastoral dos Noivos, dos cursilistas e do apostolado da oração. Não bastasse isso, ainda ajudava a comunidade de São Judas Tadeu em São Domingos de Guiricema. Prova do carinho que era nutrido por ele quando de sua despedida compareceram, além de familiares e demais amigos, o pároco da matriz Nossa Senhora da Encarnação, Padre Júnior, e também os padres Carlos Henrique, Padre Alcione, Padre Custódio e o Padre Jairus, que atuaram na matriz nesses últimos anos, demonstrando quão estimado era este membro de nossa sociedade. Por tudo isso, não poderíamos, representantes do povo dessa cidade, quedarmos inertes diante da perda pela qual passamos no último dia. Como homens de pouca fé que somos, como todos são, é natural que a saudade e a tristeza...
Na pauta da reunião de hoje, a indicação de número 48, é da minha autoria, na sequência de 49, autoria do vereador André, e a número 50, eu refiz a indicação, mas na verdade ela é do Mauro Florentino, eu estou assinando ela, porque eu estou reiterando uma indicação da semana passada. Então, na hora que for fazer a leitura, eu vou pedir para o Mauro ler e eu explico por quê. Leitura da indicação número 48. Indica a manutenção de sinalização horizontal de trânsito. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indicamos que seja realizada a manutenção da sinalização horizontal de trânsito com pintura de faixas de pedestres, pontos de estacionamento, de parada, etc. As sinalizações estão muito apagadas, dificultando e deixando o trânsito perigoso na cidade. Dessa forma, solicitamos que seja feita a manutenção. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior. A outra indicação é de autoria do André. Eu vou antecipar a 50, que eu também estou propondo, e mais uma vez explicando que essa mesma indicação já foi apresentada na reunião passada pelo vereador Mauro, e eu explico o motivo de reiterar. Indica providências para o controle de animais de rua. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos o artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Reitera-se aqui a indicação número 41, feita na última reunião, para que sejam tomadas providências para o controle e cuidado de animais de rua, principalmente cachorros. Ultimamente tem se notado a presença de muitos cachorros de rua na cidade, que sem cuidados se proliferam e podem ser até mesmo agentes transmissores de doenças e vítimas de maus tratos. Portanto, solicita-se maior atenção a este assunto e providências para a resolução do problema. Contanto com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior. Vou fazer uma pequena abordagem aqui das duas indicações. Perímetro urbano nosso, nós estamos percebendo a necessidade de pintura, fazer a pintura da rua, faixa de pedestre, sinalização de trânsito, placas alusivas a organização de trânsito, né? Como o município não tem um departamento de segurança pública para a gente estar tratando diretamente os assuntos, a gente encaminha para o prefeito municipal. Então, eu estou encaminhando esse pedido aqui. É notório, todo mundo deve se deparar com esse pedido. Isso calha naquela questão de quebra-mola que precisa fazer, melhorar a sinalização, tudo isso. Então, é mais um assunto de segurança que nós estamos aqui pedindo adoção de medidas. Né? Mais uma questão de segurança trazida para a reunião, mais um assunto abordando segurança pública, né? Não deixa de ser. O segundo assunto foi o vereador Mauro, se não me engano, na última reunião, apresentou uma indicação aí sobre questão de cachorros, né, Mauro? Muitos cachorros espalhados aí pela cidade. E aconteceu episódios na sequência, durante a semana, nos dias seguidos aí, eu vi um cachorro que foi atropelado aqui na praça. Era um cachorro até estimado, porque ficava muito aqui na igreja, durante a missa ali, aquela cachorrinha preta, muito conhecida, ela foi atropelada. E também pessoas que foram vítimas de avanço desses animais. Que teve uma criança que foi mordida por cachorro, pessoas passando de moto, cachorro também mordeu. Aconteceu isso com o Rogério ali do trailer, o cachorro mordeu a perna dele. Uma professora, o Batista está me lembrando aqui também, uma professora que foi pega voltando para o seu trabalho, que é lá do Tuiutinga. Então, eu estou trazendo esse assunto que já foi levantado pelo Mauro na reunião anterior, mas diante de tantos episódios que aconteceu de lá até aqui, a gente reiterou o pedido do amigo aqui, do vereador Mauro. E os vereadores que depois puderem contribuir e assinar, está acontecendo muito disso. Aqui na praça, passa uma moto, é 2, 3 cachorros que estão correndo atrás. E também pedir para a Secretaria de Saúde fazer uma avaliação, que às vezes é possível, não vou falar castrar, mas fazer um controle para que esses cachorros não engravidam, eu nem sei falar o termo que seja disso, para evitar esse... tentar vacinar contra algum tipo de doença também, fazer um trabalho em cima disso. Está aqui o pedido da indicação número 50. O Mauro, se quiser falar alguma coisa, ele apresentou a mesma matéria na passada, se tem alguma coisa a apresentar, Mauro? Vou passar a palavra para o vereador André, que está apresentando aqui a indicação número 49.
Uma boa noite a todos. Uma boa noite a quem está nos assistindo aqui nas redes sociais. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Coloquei aqui uma indicação. Indica o cascalhamento de áreas rurais. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do requerimento interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indicamos o cascalhamento nas áreas rurais do Cruzeiro, Barra, Córrego do Rui, Valão e Tuitinga. Essa indicação se faz necessário em razão dos períodos da chuva que vem se aproximando, e as estradas sem cascalho ficam com acesso e dificuldade. Contando com o apoio, agradecemos. Sala de sessões, 11 de outubro de 2017. Vereador André. A gente tem passado aqui nessas localidades aí, que a gente, igual eu, moro na zona rural, a gente vê a dificuldade das pessoas, né? Não só lá, eu peço assim que fazem em todos os locais, mas em alguns lugares são mais dificultosos. Por exemplo, o Córrego do Rua ali se planta muito, e a maioria das mercadorias ali sai em direção ao Guidoval. Então, as estradas ali, tempo de chuva mesmo, não é fácil não, viu? Não é fácil de sair não. Então, a gente igual eu que moro na zona rural, eu sei a dificuldade do pessoal da zona rural que passa, né? Eu faço inteiro os meus pedidos ao senhor prefeito, que se possa tomar assim, uma providência mais urgente sobre isso, porque logo, né, a gente, Deus queira que chova hoje e amanhã, que a gente está precisando muito de chuva, né? Mas que logo, que mais breve possível, possa atender esse povo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador André. Mas algum vereador quer acrescentar alguma abordar algum assunto dessas indicações? Eu queria só lembrar, quando tem aqui a sua indicação, André, que fala da barra, fazer uma lembrança também, vocês são da base do governo, tem aquela questão da municipalização do trecho que vai ser asfaltado lá na barra, lá embaixo. Então, é pedir para a administração observar aquela indicação que nós fizemos para municipalizar aquele pequeno trecho lá. Podemos passar? O vereador Zé Adilson quer fazer o uso da palavra.
Uma boa noite a todos. Quanto às indicações, muito bem lembrado, tanto as referentes aos cachorros aí que vêm cada dia mais se multiplicando e colocando em risco os pedestres, motoqueiros aí, os ciclistas, e dá sim para se fazer um trabalho. Já houve até voluntários há um tempo atrás aí oferecendo o seu trabalho, até de fazer o trabalho de castração desses animais inteiramente grátis. A prefeitura iria entrar apenas com material que é barato, que não tem custo, o custo é pequeno, não é muito, e a recuperação também dos animais não é demorada, ela, a recuperação é rápida. Então é uma coisa que a gente já vem reivindicando já há muito tempo também, e nunca é tarde pra gente, e nunca é demais a gente ficar relembrando e pedindo. Falo também aqui da questão do cascalhamento. Eu acho que já está muito atrasado, porque esse período vai começar a chover, se Deus quiser, em breve, e a gente torce por isso, mas as estradas, do jeito que eu estou vendo aí, com pouca chuva, vão ficar intransitáveis. Isso aí é fato que a gente vai observando, andando na zona rural, a gente vai ver que, se começar a chover, vai ficar intransitável, porque parece que foi feito pouco cascalhamento esse ano. E aí o período de se cascalhar, no meu ponto de vista, não sou morador da zona rural, mas qualquer um pode perceber isso, a gente cascalha antes da chuva. Depois da chuva, não adianta mexer com o cascalho, não, quer jogar dinheiro fora e não resolve nada, não. Joga o cascalho no meio do barro, vai sumir tudo, aquilo vai afundar e vai ficar do mesmo jeito. Então, se tiver que fazer, que faça agora já, porque eu acredito que ainda vai passar um período aí de alguns dias de estiagem, mas a chuva, eu acredito, se Deus abençoar também, vai chegar. A gente torce para isso o mais rápido possível. Então, a gente pede à administração que acelere esse processo. Tem muitas coisas que poderiam ter sido atrasadas, que não prejudicaria, não teriam consequências futuras, mas o cascalhamento é uma das que vão repercutir negativamente para o município, porque as estradas realmente tão boas, porque as estradas, a gente passa nas estradas, a gente vê que ela está lisinha. Por quê? Você passa a máquina, fica um tapete. Nessa época não tem chuva, então fica sem buraco, sem nada. Mas não vai demorar. Hoje mesmo, tá agora, daqui a pouco eu estou saindo para ir no aniversário até lá no Corgo do Rua, e eu vou passar lá, porque eu já passei de domingo, eu já passei por lá, e vou passar lá agora de novo. E certamente nós vamos, quem estiver indo para lá também vai observar isso aí. Os moradores, como o André falou, que sai por lá de Guidoval também, ali sempre teve problema, sempre houve reclamação, não é de agora não, não é desse ano não, mas de anos passados também, de alguns trechos até pequeno que poderia ter sido resolvido. A gente tem que ser justo também, né? E que não foi feito. Mas então a gente pede para o prefeito, a administração aí, o setor de estradas aí, possam pegar e dar uma acelerada nisso aí, porque está muito atrasado. Nós estamos no mês de outubro, praticamente no meio do mês de outubro, e até agora, cascalhamento mesmo, o município, eu não tenho visto gastar, não. Gastou-se com algumas coisas que, no meu ponto de vista, poderia ter sido deixado de lado e dar prioridade ao cascalhamento das estradas. Então, a gente, eu faço questão de fazer esse comentário, não criticando, mas solicitando, né, mais agilidade nesse ponto aí, porque senão quem vai sofrer sempre é o povo da zona rural.
Bem-vindo a esse comentário, Zé Adilson. Eu até estava com você, nós falamos sobre isso, passando ali pela região do Valão, a estrada lisinha, né? Tá igual o tapete, mas está na terra crua. E isso traz preocupação, porque certamente o município não vai conseguir fazer uma cobertura do município mais como um todo aí de cascalhamento. Então, muita gente está preocupada com isso, mas a gente está aqui para pedir e cobrar, então a gente pede para a administração acelerar com esse trabalho, que até o momento ainda não foi feito. Podemos iniciar a matéria de votada? Antes de iniciar aqui a matéria votada, gostaria de constar isso em ata. Nós fizemos um requerimento na reunião passada, acho que era o requerimento número 2. Requerimento número 2 é em que pede à administração que dê uma atenção especial às nossas indicações e não que preste satisfação, mas que faça uma prestação um levantamento das indicações, pelo menos isso que já foi atendida e as que ele ainda pretende atender, porque muitas dos pedidos nossos estão ficando aí esquecidos pela administração. Então nós gostaríamos de tomar conhecimento das providências que foram tomadas, das que ele está planejando e do que ainda não foi feito, do que já foi atendido e o que ainda está por fazer. Parece que tem muito por fazer. Nós estamos lendo indicações de número 50 e não me parece que foi atendida metade do que a gente está pedindo aqui. E é sempre reivindicação da população. Igual a indicação do vereador André, não é só de uma região, não é o município inteiro, né, André? Então a gente pede uma atenção, principalmente com nós, porque se nós estamos sendo esse intercâmbio para o povo falar com o executivo, com a secretaria competente para resolver o problema, acho justo também que elas prestem a nós uma atenção e esclarecimento do que já está sendo atendido ou não. Porque nós até um momento não ficamos sabendo do que está se pretendendo com as indicações. Vamos dar início aqui a matéria votada. Temos para hoje aqui o projeto de lei número 22, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município e dá outras providências. Eu quero adiantar que o projeto de lei recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça, já antecipou o seu parecer e... Então, seguiríamos aqui para a leitura. Quero ver com os vereadores se pode ser feita uma leitura mais reduzida ou se os vereadores querem que leia o projeto na íntegra. É um projeto muito grande. Poderia ler os... Eu pensei em ler os capítulos, as partes. Pode ser? Vou solicitar o Mauro aqui, vou estar acompanhando junto com ele para promover a leitura resumida do projeto, tá? Pode ser, Mauro?
Projeto de lei número 22/2017 dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município e dá outras providências. A Câmara Municipal de Criciúma, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das definições e dos objetivos. Capítulo 2 vai falar sobre da seção 1 dos princípios e das diretrizes. Já na seção 2, as diretrizes, e no capítulo 3, da organização e da gestão. No seu capítulo 4, dos benefícios eventuais e do Conselho Municipal de Assistência Social. São vários artigos, vários parágrafos. capítulo 5 do Fundo Municipal de Assistência Social. E por fim, a justificativa que eu vou ler para vocês desse projeto de lei número 22/2017. Nós diz: com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente submeter à apreciação desta colenda Casa Legislativa pelos senhores vereadores, legítimos representantes do povo de Guirizema, o projeto de lei que dispõe sobre a organização da política de assistência social no município e das outras providências. Tal iniciativa tem por finalidade adequar a legislação municipal sobre a matéria às novas disposições contidas na legislação federal e estadual que a regulamentam. Estas, nobres vereadores, as razões que nos levaram a apresentar o presente projeto de lei, que com certeza merecerá a aprovação de vossas senhorias, em regime de urgência, urgentíssima, visto a necessidade de aprovação do mesmo, para que possamos implementar a modificação proposta. Prefeitura Municipal de Guirizema, 22 de setembro de 2017. Ari Lucas Paula Santos, Prefeito Municipal.
É, o projeto estava na reunião passada, ele ficou com prazo, junto com os demais projetos que abordam a PPA, o orçamento. Então, ele ficou e veio agora para esta reunião. Como eu disse, a Comissão de Legislação e Justiça deu parecer favorável. Vou abrir os debates do projeto para os vereadores que queiram se manifestar contra o projeto de lei número 22. Os vereadores que queiram manifestar a favor do projeto de lei número 22. O vereador Mauro vai falar, Mauro? Com a palavra, vereador Mauro.
Olha aí, na própria justificativa aí desse projeto de lei aí, que fala sobre essa... sobre o Sistema Único de Assistência Social do município, aí parece que está sendo aí um caráter de urgência para agilizar lá a administração lá. Então, estou aprovando esse projeto aí, e essa é a minha justificativa.
Vereador Rafael.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu também... eu acompanho o parecer que o Mauro disse, em caráter de emergência, e também que faça para a assistência social em caráter de urgência para todas as comunidades também, para Vilas Boas, para Tuitinga, que possa o secretário de assistência social dar mais assistência a esse povo. Muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Vereador João Batista.
Meu boa noite a todos. Quero dizer que o projeto de lei, quando se trata de um bem público, o projeto tem que ter o apoio desta casa. É um projeto que certamente virá trazer grandes frutos para a nossa vida política do município de Guirizema, que... o trabalho de assistência social, quando dedica o seu trabalho com perfeição, é um trabalho que muito nós necessitamos deles. E o nosso município necessita desse trabalho. Por isso, meu voto é favorável ao projeto, pois é um incentivo a mais que essa funcionária possa desenvolver melhores serviços para o nosso município e assim nós seremos beneficiados. Meu muito obrigado.
Minha microfone, Matisse. Eu vou também aqui adiantar a minha participação, depois eu passo a palavra para o vereador Zé Adilson. Eu gostei muito deste projeto, porque, compartilhando aí com o que o Mauro, o Rafael e o Batista estão falando, porque é um alento para a população que carece de benefício social. Hoje mesmo, eu recebi aqui na Câmara uma jovem de Guiricema, em situação de saúde precária, uma pessoa que já não tem um rim e está com um problema de saúde afetando outro rim. Aí você pensa na situação, no drama que essa pessoa, essa moça está vivendo. E esse projeto aqui vem para calhar, é um socorro, é uma permissão da Câmara para a Prefeitura socorrer essas pessoas. Atentem aí, no artigo 14, os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou prestações de serviço. Essa pecúnia aqui é muito importante. Se não estivesse no projeto, eu ia emendar para colocar, que é uma ajuda essencial para a pessoa que precisa de um socorro na área da saúde. Às vezes a pessoa que tem alguma doença, que está com dificuldade para tratamento, e aí a prefeitura pode amparar essa pessoa financeiramente. Então eu vou aprovar esse projeto, com certeza. O prazo que foi dado pela Câmara foi muito importante, porque foi suficiente, pelo menos para mim, estudar melhor o projeto, e estou convicto que ele vem. Para, se for cumprido, para ajudar bastante a população. Então, todos que estejam passando por dificuldade, por um momento difícil aí, sendo um cidadão guiricemense, vai ser amparado aqui pela Secretaria de Assistência Social. É o que o projeto faz, ele abre os braços para a população. Então, cidadão guiricemense que estiver precisando, deve procurar, igual aconteceu hoje, a menina não foi atendida, talvez porque o projeto não tenha sido ainda aprovado. Então, a partir de sexta-feira, esse projeto vai estar aprovado, se Deus quiser, lá na mão do prefeito, para poder contribuir com a população. E é a população que busque os recursos, porque o dinheiro público, para ser melhor investido, é com a população. Quero passar a palavra ao vereador Zé Adilson, encerrar os debates e seguir para a votação o projeto.
Presidente, eu agradeço mais uma vez. Tem coisas que às vezes acontecem e não é por acaso. Talvez seja, pode ser coincidência, mas talvez seja a mesma pessoa também. Eu estava até em Repiscão de Rio Branco e recebi mensagem dessa pessoa. E, infelizmente, isso vem acontecendo. É muita desculpa, é muita demora no atendimento, e a gente fica revoltado. E eu queria saber até quando nós vamos continuar permitindo isso. Não é por causa de um projeto que está aqui, que não foi aprovado, que impede do município fazer alguma coisa, não. Porque quando quer fazer, está errado, está certo, tem lei, não tem lei, eles fazem e fica por isso mesmo. Como aconteceu aqui, um vergonhoso, foi aquele negócio dos alunos lá, negócio da escola, que não me desceu aquilo ainda, não veio a resposta até hoje, de fazer, como que a Câmara Municipal aprova um projeto que já foi utilizado os critérios, já contratou as pessoas, já deu a oportunidade para as pessoas, sem critério algum, e depois, de 2 meses depois quase, manda o projeto retroagindo a data para dar legalidade. No meu ponto de vista, é crime. E quem apoia o crime, criminoso é também, no meu ponto de vista. Isso é crime. Aqui está falando igualdade aos direitos. É isso que nós temos que cobrar, igualdade. Essa mesma pessoa que foi atrás do senhor hoje, conversou comigo também, realmente. A pessoa gasta, porque o senhor tem condições, às vezes, eu tenho, o Célio tem, o André tem, o Batista tem, o Mauro, todos nós vereadores, às vezes, temos condições de pagar um exame. Ah, mas não tem pelo SUS esse exame, nós não podemos pagar. O município pode cobrir, sim. E deve, exatamente. Pode e deve. Agora, será que está sendo pago para algumas pessoas? Eu já fiz esse requerimento, eu já pedi. Na reunião passada, eu chamei, eu pedi os responsáveis pelos medicamentos, pela prefeitura, a oportunidade de se defender aqui. E aos covardes, ao invés de vir aqui se defender na tribuna livre, na casa do povo, se esconde atrás daquela prefeitura lá e continua falando mal, inclusive falando meu nome. Eu não vou falar o nome dessa pessoa, porque eu falo diretamente com ela. E continua falando, porque ele não tem defesa, eles não têm competência, aí fica falando mal, colocando culpa em vereador tal, não tem, porque vereador tal está fazendo isso. Nós estamos fazendo de tudo, nós estamos caminhando junto com o município, aprovando tudo até agora. Deixando ele fazer cachorrada. Nós vamos continuar deixando fazer? É cachorrada mesmo que está sendo feita. Isso me deixa indignado, revoltado. Os outros falam, Zé Adilson voltou, já voltou polêmico. Não estou polêmico, é porque a gente não pode aceitar. E todo mundo calado. Quantas pessoas estão aqui? Só o Julinho está aqui. Quando eu tinha aqui bandeirada, cartaz aqui, isso aqui estava lotado. Todo mundo defendendo. Cadê? Agora ninguém se preocupa com o direito mais, inclusive candidato a vereador. Que hoje estão sentados nessas cadeiras aqui, estava contra. Hoje está a favor. Está a favor que é a cachorrada. Então, ou nós vamos cobrar todo mundo junto, ou eu vou começar a falar e debater aqui e falar nome, citar nome. Entendeu? Falar a verdade, nós temos que defender, é o povo. O prefeito tem quem defenda ele lá, ele está defendendo. E ele não está fazendo a parte dele, não. Isso aqui nós vamos aprovar. Mas pouco vai adiantar. Vai fazer para quem quer. Não tem igualdade, não tem justiça, não tem nada disso. Igual essa menina que foi lá. Pode sim, o município pode. Traga a nota fiscal, minha filha. É caráter de urgência. Faz o seu exame, traz a nota fiscal. Não é um exame de 10 mil reais, não. É igual a questão do medicamento, eu cobrei e falei. Por que ninguém veio aqui me desmentir aqui nessa tribuna livre? Eu quero ver vir me desmentir aqui para a gente debater olhando olho no olho. Vai vir alguém? Não vai aparecer um, porque são covardes. São covardes e continuam sendo covardes. Hoje mesmo está aqui, ó, no meu celular, cobrança de medicamento. A pessoa falou até de pirona. Não tem. Para onde está indo esse dinheiro? Cadê os 50 mil que veio? Para falar mal de mim lá dentro? Lá na farmacinha, a pessoa sempre chega lá para falar mal, fala assim, põe culpa no Zé Adilson. Para mim, se eles acham que estão me prejudicando, não estão não, porque as pessoas vêm me contando, e para mim eu acho que isso aí, se estão citando meu nome, é porque não estão tendo competência de fazer. Quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde, nós estávamos conseguindo, bem ou mal, mas ainda caminhava. Se era 100%, eu sei que não era, 50% não era. Era precário? Era precário. Mas muito, muito melhor do que o que está acontecendo hoje. E o reconhecimento está aí para todo mundo ver. E eu tenho que pegar e agradecer ao prefeito hoje. Ao prefeito hoje. Porque uma Secretaria de Saúde, onde só tinha problema, só tem problema hoje lá. A gente é bem tratado, igual eu já falei, bem da secretária Renata. Elogio o trabalho dela. Ela sim tem igualdade. Mas eu fico vendo, a pessoa vai lá para ser atendida, tem que passar por um, por dois, por três, por quatro. E agora o município contratou duas pessoas do município de Rio Branco, porque não estão conseguindo dar andamento aos trabalhos da Secretaria de Saúde. Isso sabe o que é? É um reconhecimento de que admitiram que o Gustavo, na secretaria, sozinho, conseguia fazer o trabalho de quatro. Admitiram isso. Então, isso para mim foi elogio, porque hoje, vai lá para ver se eu estou falando mentira, o Gustavo fazia o papel de quatro hoje. Isso é vergonhoso para o município. E nós vamos ficar calados. E as coisas estão andando muito bem? Será que estão andando muito bem? Então eu quero ver, continuo desafiando. Venham aqui, a tribuna livre está aí para ser usada. Não é só mandar projeto para aqui, não. Aí aprova. Vereador reprova, nós não reprovamos nada. Aí o vereador é culpado. Sempre tem uma desculpa. A culpa cai em cima de quem? Do vereador. Ah, mas a ponte lá, não vou arrumá-la agora porque o vereador está... O que o vereador está impedindo? Qual o vereador que impediu? Não tem vereador nenhum impedindo, não. Vamos fazer justiça. Vamos fazer justiça. Está aí, eu estou falando. Vários casos hoje cobraram. Vieram aqui várias pessoas naquela tribuna para defender projeto de lei do prefeito. Sumiu o povo, ninguém vem aqui defender, para cobrar. Estão reclamando comigo já o horário de trabalho, que não estão cumprindo. Desvio de função. Estão me cobrando. Agora, será que só cobra o vereador Zé Adilson? Eu não sei. Alguma coisa está acontecendo. E essa câmara? Vai ficar marcado por a câmara que cruzou os braços para tudo? Será que não tem vereador aqui? Tem vereador. Tem, e tem muitos vereadores. E competentes. Só está faltando boa vontade. E de esquecer um pouco a politicagem. Nós estamos precisando é disso. Então isso me deixa indignado. Sou a favor do projeto, que a gente tem que votar mesmo. Tem aqui, ó. É, aí fica, fala da, muito da parte social. Eu fiquei sabendo lá em Rio Branco, na PAI. Quem tiver a oportunidade dos vereadores, falei com o vereador Juninho, falou que vai fazer uma visita lá. Várias pessoas do município de Guiricema, o Batista sabe muito bem disso, o Rafael passa muito por lá de lá. Várias pessoas do município são atendidas na PAI de Visconde Rio Branco, que está passando por uma situação precária. Aí eu procurei saber se a prefeitura repassou a parte de subvenção para a PAI. E eu fiquei sabendo que não foi repassado. Ah, mas cedeu um funcionário para lá. Cedeu um funcionário, gente. O que, que é 10 mil, um repasse de 10 mil para uma prefeitura de Guiricema? Não é nada. Então nós temos que lutar para isso, porque vai lá, conhece a PAI, tem a PAI rural, tem a PAI, a PAI ali no Barreiro. Só para ver o trabalho que é feito lá. Tem gente lá, os funcionários da prefeitura estão recebendo, mas os funcionários que é da PAI estão com salário atrasado. Inclusive, 13º não receberam. Se cada município fizer um pouquinho, olhar, porque hoje não tem irmão meu, não tem filho, não tem primo, não tem parente nenhum meu, mas tem amigo. E amanhã pode ter sim um filho meu, pode ter um neto meu, de qualquer um de nós aqui. Então nós temos que lutar por essas causas. Não é ficar batendo palma, fazendo bonito, eu aparecendo. Quando tem festa, vai lá, faz, aí vai em Belo Horizonte, tira um monte de foto, fala que está fazendo isso, fazendo aquilo, mas na verdade não está demonstrando no dia a dia. Igual a questão, o vereador Juninho falou dos 800 metros lá de asfalto. Já foi conseguido a verba, mas só que demora um tempo, não é culpa nem do prefeito, não. Para municipalizar demora em torno de 6 meses, que o deputado até falou com nós, né, Juninho? Demoram 6 meses para isso. Então, mas vamos fazer, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós somos adversários do prefeito, mas nós estamos caminhando com o município. O povo não tem culpa disso, não. Então, vamos parar com esse negócio de desculpa de que não está fazendo porque vereador está impedindo, medicamento continua tendo, tem para um, não tem para outro. Isso está aí na internet para todo mundo ver. Eu quero saber os critérios. Por que não teve aí, hoje, não veio um representante aí para falar? Mas falar com o documento e trazer aqui, ó, para esse aqui está tendo. Para isso não está tendo, por causa disso, disso e daquilo. Aí o povo vai entender. Mas não vai aparecer. Não veio hoje, não veio na reunião passada e não vai vir nunca. Me desculpe, sou a favor do projeto, favorável ao projeto, mas é um desabafo mais uma vez, vereador. É que eu não posso, que todo dia eu tenha a mesma reclamação. Todo dia as pessoas reclamam as mesmas coisas. E todo dia eu não aguento mais as pessoas falarem assim, não tem, porque não tem jeito, por causa disso, disso e daquilo, e porque o vereador Zé Adilson... Aqui, vereador Zé Adilson, não estou atrapalhando em nada. Eu estou tentando ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? Agora, se não tem competência, assume a incompetência. Mas não põe culpa nos outros, não.
Cerrou. Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus novos colegas vereadores. A Rádio Câmara, TV Câmara, está nos assistindo. Senhor presidente, quanto ao projeto 22, eu fico muito satisfeito dos nobres colegas vereadores estar todos favoráveis e até defendendo, e eu também sou favorável, porque eu conheço o trabalho que vem sendo feito do secretário, da assistente social também muito, muito competente. Conforme foi bem lembrado, o presidente da Câmara lembrou desse artigo 14. Tá? Isso aí vai abrir portas para que a gente pode conseguir coisas que não vem conseguindo. Senhor presidente, em parte, eu discordo com o vereador Zé Adilson, em parte concordo. Porque... tem muitas coisas que eu também, como vereador aliado do prefeito, não consigo. Mas tem muitas coisas que eu tenho conseguido. Mas não são todas as vezes que eu chego na farmácia, que eu chego no posto de saúde, que consigo. E que não só no Guiricema, mas em prefeitura nenhuma, em saúde nenhuma, em setor nenhum, a gente vai chegar e conseguir tudo, porque é difícil. E tem muitas coisas que a gente tem conseguido, eu pelo menos tenho, quero até aproveitar essa oportunidade, agradecer mais uma vez ao secretário de obra, mais um pedido que eu fiz, e nem reivindiquei, não fiz indicação, mas por contato com ele, fez mais uma ponte na estrada que dá acesso a Dom Silvério, em frente à propriedade do seu Didico. Então, em pouco menos de 2 meses, foi reformado 2 pontes. No posto de saúde, também. Às vezes que eu tenho ido, eu tenho sido atendido. Às vezes não, porque não consegue. E eu tenho conseguido coisas também para pessoas que não é companheiro, que não votou no Ari. Às vezes não votou em mim também. E tem conseguido também. Então, a gente, eu acho que tem que trabalhar e não só também olhar muito o partido. Se for olhar, vai ficar o resto do mandato. Não sei, o vereador tem uma maneira de pensar. Eu, durante todos os anos que eu fui vereador, eu nunca fui um vereador muito radical, eu sempre procurei estar junto de um lado e do outro, e não olhando muito ser radical. Senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, Célio. Vereador André, quer fazer uso da palavra?
Mais uma vez, boa noite. Eu também quero dizer que eu sou favorável a esse projeto, uma vez que, sendo aprovado aí pela assistente social, eu entendo que assistente social aprova aquilo que é para as pessoas que mais precisam. Concordo com o Zé Adilson aí, que está falando aí, em algumas partes também, que eu sou a favor de aprovar para todos. Eu não faço política só para um, não. Viu? Então, eu sou a favor desse projeto. Parabéns à secretaria, parabéns ao prefeito, à menina que trabalha lá, esqueci de ser livre, né? Então, faz um excelente trabalho ali, é competente. Eu já tenho até fiz um pedido dela outro dia, mandei uma pessoa, foi lá, ela atendeu direitinho, né, fazendo o trabalho dela. Então, eu sou a favor, sim. As pessoas que precisam disso, né, eu acho que a prefeitura tem o dever de ajudar, sim. Muito obrigado.
Vou encerrar o debate aqui. Eu não... Só queria falar para o vereador Célio, vereador José Adilson, que ficou um pouco mais exaltado. E até em partes eu tenho para mim algumas coisas, o Zé Adilson. Tudo tem o seu momento. Tem coisas que não. Tem coisas que você não pode esperar. Nós acabamos de lembrar aqui do caso de uma menina que não pode esperar. Então, Célio, dentre muitas coisas que você consegue, igual você falou, algumas que você não consegue, que foi aquele transporte escolar, mas entre muitas coisas que você consegue, tenta conseguir, pelo menos, o reembolso desse exame, porque eu me comprometi para ela de fazer esse exame lá e fazer, através da Câmara, um requerimento para a Prefeitura reembolsar ela. Porque não é possível que essa menina não tenha o amparo do município. Ela precisa do amparo do município. Eu não quero saber aonde ela votou. Eu quero saber aonde o município está ajudando ela. Então, isso é muito importante. Que tem coisas que nós não conseguimos. Mas na saúde, nós temos que conseguir tudo. Tudo. O que não for possível, vai caber a Deus. Porque o que couber a nós temos que conseguir é tudo para a pessoa. Tudo. Não vamos esquecer disso, não. E sobre o Zé Adilson, às vezes, pensar que está faltando meu colega, parceiro. Às vezes, achar que está faltando vereador, não está, não. Pode saber que a hora de cobrar está chegando. Tá? Nós vamos querer saber de tudo, nós vamos querer apurar tudo. Entendeu? Então, não estou exaltando ainda. Tenho que me ater aqui à administração da Câmara aqui, de presidir uma reunião, e muitos de vocês já têm essa experiência disso. O Mauro, o Batista sabe melhor do que nós tudo o que é isso, o Rafael também, que às vezes a gente com o microfone aqui, dando palavra para um e para outro, a gente até se perde o timing às vezes de algumas coisas. Então é... Mas que a hora de cobrar, sim, vai ser feito um levantamento. Nós aprovamos muitas leis que dão direitos a outras pessoas, à população, a funcionários. Nós votamos recentemente aqui uma gratificação para uma classe de funcionário. O assunto vai... Nós vamos querer saber se os outros estão recebendo, se a proposta que foi feita para contratar médico, se contratou, como que está pagando, se está cumprindo o horário, se algum médico recebeu 20% da gratificação, porque hoje nós sempre falamos em médico, mas nós vamos lutar pelas outras classes. Gratificação, ela é direita. Está aqui, ó, esse projeto que nós vamos votar agora. No artigo 3º dele, fala de princípios. Universalidade, gratuidade, olha que legal, gratuidade, integralidade da proteção social, eu nem vou ler esse 4º, equidade, olha aí, equidade, um tratamento de um profissional com do outro, supremacia, universalização, respeito à dignidade do cidadão. Olha que coisa importante. E divulgação, que é o último princípio. Eu li esse projeto. E ele é muito interessante. Esse projeto tinha que ficar na casa de cada um cidadão guiricemense. Para quando ele precisar, ele colocar na mesa do prefeito: eu preciso disso aqui, porque você me deu condição de receber. Está aqui, ó. Então nós vamos cobrar. Mas para cobrar, nós temos que dar o direito ao cidadão. Para dar o direito ao cidadão, nós temos que aprovar essa lei. Nós vamos aprovar justamente para ter o direito de cobrar. Agora, tem coisas que nós não temos que esperar. Eu concordo com você, José Adilson. É o caso dessa menina. Que dentre as coisas que você obteve sucesso e as que você não obteve, sério, você traga essa notícia boa para nós na próxima reunião. Eu consegui ajudar aquela menina, porque eu encaminhei ela hoje para a prefeitura. E como ela recebeu uma negativa, a menina está passando uma situação de saúde delicada, dentre muitos guiricemenses. Mas chegou a nós aqui na Câmara a situação dela. Ela está sendo encaminhada lá para Viçosa. Então, o que pedi a ela, traga os seus comprovantes, que nós vamos apresentar um requerimento para a prefeitura reembolsar, porque não pode reembolsar quem quer, não, tem que reembolsar quem precisa, quem está precisando. O cidadão tem direito a isso, está lá no artigo 5º da Constituição, o direito dele. Vamos votar o projeto número 22, porque senão nós vamos falar disso aqui a noite inteira. Vereador, vou começar aqui, Josimar,
favorável ao projeto.
Vereador Rafael,
sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson,
favorável.
Vereador Mauro,
a favor do projeto.
Vereador João Batista, favorável. Vereador André,
favorável.
Vereador Célio,
sou favorável, senhor presidente.
Eu favorável ao projeto, aprovado por unanimidade entre os presentes. Vamos entrar agora no parecer prévio do Tribunal de Contas do exercício de 2014. Como foi falado, na próxima reunião, nenhum vereador apresentou requerimentos, como é o regimento interno da casa. Isso tem que ficar bem frisado aqui para os vereadores, que tem um prazo para os vereadores fazerem requerimentos, pedirem documentos, explicações, não foi encaminhado nenhum ofício para a mesa diretora durante esse intervalo de uma reunião para outra. Eu trouxe, portanto, o projeto para votação. Com o artigo 41, se eu não me engano, do regimento, né, Zé Adilson? Acho que é o artigo 41A, se eu não me engano. Salvo engano, não tô com o regimento na mesa. O projeto foi submetido a duas comissões, que conforme o regimento, ele é submetido à Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio. A Comissão de Legislação e Justiça, o vereador Rafael, o presidente, o vice é o Josimar, o relator Zé Adilson. Eu já estou adiantando aqui os pareceres, tá, gente? Para nós poder ler, discutir e depois votar. Recebeu o parecer favorável dos três membros. Exatamente. Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio é composta pelo Zé Adilson, presidente, Arius, vice, relator Rafael. Nomeei o vereador Célio para substituir o vereador Arilson, ausente na reunião, e o projeto recebeu parecer favorável pelos três membros, Célio, José Adilson e Rafael. Então, nós vamos ler, vou pedir o Mauro para fazer a leitura do ofício. O parecer também é bem grande, é bem extenso. Se os vereadores não se importar, nós vamos ler os títulos e lá no final podemos ler as considerações finais. Pode ser? Pode ser? Então, assim, nós vamos fazer desse jeito, Mauro. Vamos ler o ofício. O ofício não é dispensado também, que o ofício é só para a Secretaria da Câmara. Então, nós vamos fazer uma leitura sucinta aqui da prestação de contas. Vereador Mauro.
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestação de contas do Executivo Municipal, número 95-86-44. Procedência, Prefeitura Municipal de Grisema, exercício 2014, o responsável, prefeito da época, Antônio Vaz de Melo, prefeito municipal. Marcílio Marrenco Correia de Melo, relator, conselheiro substituto, Hamilton Coelho. Aí, dentro dessa prestação vem a ementa, vem o parecer prévio, vem os relatório, aí vem a fundamentação, considerações iniciais, né? Aí, logo em seguida, vem chegando nas considerações finais. Constatei, a partir da informação técnica, o cumprimento dos índices legais e constitucionais relativos às ações e serviços públicos de saúde, 16,75%, aos limites das despesas com pessoal, 53,88% pelo município e de 50,01% e 3,87% pelos poderes executivo e legislativo, respectivamente, bem como do previsto no artigo 29A da Carta da República, acerca do repasse ao Poder Legislativo, 6,46%. O órgão técnico sugeriu recomendar ao gestor que, nos próximos exercícios, seja realizado o controle da execução do orçamento por fonte de recursos nos termos do parágrafo 1º, artigo 16 da Lei Complementar número 101/00. De fato, conforme apurou o órgão técnico, apesar de o valor da despesa empenhada não ter ultrapassado o total dos créditos concedidos, ao se realizar o exame por fonte nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, observou-se que nas fontes de recursos nº 143, que são as transferências de recursos do FNDE, referentes ao Programa Dinheiro Direito à Escola, do PDE, e 157, que são as multas de trânsito. As despesas desempenhadas superaram o total das despesas atualizadas, saldo resultante da despesa orçada, com os devidos acréscimos e deduções. Assim, acolho a sugestão técnica e recomendo ao responsável controle da execução do orçamento por fonte de recurso. A unidade técnica também destacou autorização para abertura de créditos em percentual superior a 30% do orçamento aprovado e assim sugeriu recomendar ao chefe do Executivo a adoção de medidas que aprimorem o planejamento municipal e ao Poder Legislativo evitar a inclusão de autorizações exageradas na lei orçamentária que podem distorcer o orçamento. Relativamente às recomendações do órgão técnico, endossadas pelo PACT, não desconheço que, de fato, autorização para suplementação orçamentária consignada na própria lei orçamentária anual em percentual elevado é preocupante, pois, mediante novas leis autorizativas, pode haver modificações substanciais da lei de meios práticos que desafia a princípio do planejamento orçamentário. Saliento, todavia, que as alterações orçamentárias têm a sua matriz na Constituição da República, no parágrafo 2º do artigo 165, incisos 5º, 6º, 7º do artigo 167, e na Lei de Direito Financeiro, número 4.320/64, no inciso 1 do artigo 7º e artigos 42 e 43, e como peça de planejamento governamental, o orçamento não é estático, mas modificável, segundo necessidades conjunturais que vão ao encontro do interesse público. Logo, para proceder a ajustes setoriais necessários, principalmente em relação às despesas não contingenciáveis, os gestores estão autorizados constitucionalmente a promover modificações com inclusão e exclusão de programações orçamentárias. Deixo de acolher a proposição ministerial de realização de impressão nas contas ora apresentadas, objetivando a constatação da veracidade da autodeclaração firmada pelo gestor, tendo em vista que as ações de fiscalização em loco dependem da elaboração de cronograma pelas diretorias técnicas e da aprovação pelo presidente consoante plano anual de inspeções ordinárias e auditorias nos termos da resolução do Tribunal de Contas número 10/98. Acrescento que a norma regimental pertinente à aprovação das contas, com ressalva, só se aplica quando identificada impropriedade ou falha de natureza formal que não resulte em dano ao erário, hipótese não verificada nos presentes autos, pois nenhuma irregularidade remanesce. Ademais, o prefeito prestou suas contas em conformidade com o disposto na intrusão normativa número 14/11 desta Corte de Contas, em razão do que não é imputável ressalva por suposta ausência de documentos que jamais foram registrados pelo Tribunal. Recomendo ao gestor a estrita observância das metas 1918 do Plano Nacional de Educação, PNE, consectário de comandos incertos do artigo 208 da Constituição da República e na Lei Nacional número 13.005/14. Em consulta ao Sistema de Gestão e Administração de Processos, o CGAP, averiguei não ter havido no município inspeção referente ao exercício ora analisado. Finalmente, é de se registrar que a apreciação das contas anuais oferecidas compreende a gestão como um todo, e não o exame de cada ato praticado pelo administrador no período. Assim, a emissão de parecer não impede a análise de impropriedades identificadas em inspeção ou denunciadas, tendo em vista os princípios da verdade material e da prevalência e disponibilidade do interesse público, como também a indeclinável competência desta Corte de Contas na busca na máxima efetividade das normas constitucionais aplicáveis à administração pública. Conclusão. Ante o exposto, manifesto-me fundamentado no previsto no inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar, número 102/08, por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito Antônio Vaz de Melo, do município de Guiricema, relativas ao exercício 2014. No mais, caberá ao chefe do executivo manter organizada, nos termos da legislação de urgência, a documentação pertinente para fim de exercício do controle externo, em inspeção e auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno comunicar a este tribunal toda e qualquer falha detectada, sob pena de responsabilidade solidária. Observados os procedimentos incertos no artigo 239 do regimento interno, as anotações e cautelas de praxe, arquive-se o processo. Conselheira Adriele Andrade, de acordo. Conselheiro substituto Licurgo Mourão, de acordo. Conselheiro presidente Mauri Torres, também está de acordo. Acolhida a proposta de voto do relator por unanimidade. Presente à sessão, a procuradora Maria Cecília Borges.
Obrigado, Mauro. O parecer prévio vai ser colocado em discussão. Tem umas peculiaridades da questão de ser parecer prévio. Para a gente modificar o que se decide, né, lá no tribunal, é necessário ter maioria de 2/3 qualificada. Então, nós vamos aqui dar a palavra, inicialmente, depois se alguém quiser se manifestar favorável ao parecer prévio, mas já é muito bem explicado, tecnicamente. Então, vamos iniciar para aqueles que queiram contestar o parecer prévio do Tribunal de Contas. Algum vereador queira manifestar contrário ou fazer sustentação contrária? Podemos abrir mão da manifestação podemos seguir para a votação? Então vamos dar início aqui na cadeira à esquerda aqui. Vereador Célio Capobianco, seu voto mantém o parecer prévio ou rejeita?
Senhor presidente, conforme sempre todas as minhas vereanças, eu o fiz. Eu sempre acompanhei o parecer do Tribunal de Contas. E aqui muito bem explicado, foram todos os conselheiros do Tribunal de Contas, todos favoráveis. Então, eu também sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas.
Vereador André.
Sou favorável.
Vereador João Batista.
Em primeiro lugar, até de uma certa forma, parabenizo ao prefeito, ex-prefeito Antônio. Parece que mais uma prestação de conta dele veio com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E, por isso, eu sou de parecer favorável. Acompanho o parecer do tribunal e sou de parecer favorável à prestação de conta. Muito obrigado.
Ricardo Batista. Vereador Mauro, seu voto.
Parecer de contas já julgado pelo Tribunal de Contas e sou a favor aí com as opiniões já do Tribunal. Também sou a favor desse projeto aí, a gente votar a favor das prestações de contas do ano de 2014. Sou a favor.
Vereador José Adilson.
Sou favorável ao parecer sou a favor ao parecer prévio do Tribunal de Contas.
Vereador Rafael.
Sou a favor, senhor presidente, a favor do parecer prévio do Ministério, do Tribunal de Contas.
Vereador Josimar.
Do parecer favorável, do parecer prévio pela aprovação de contas de gestão 2014.
Voto a favor. Eu também voto a favor do parecer prévio. Igual o Célio falou, eu já tive posicionamentos diferentes para recusar, para modificar, né, um projeto que se apresenta aqui de uma Câmara Técnica, que é o Tribunal de Contas. É, neste caso aqui eu estou votando a favor também do parecer prévio, a qual aprova as contas. Não houve objeção nem do MP. Então, aqui o Ministério Público aqui, conhecida por nós aqui a doutora Sara, mas nessa situação aqui se apresenta o doutor Marcílio Barenco Correia de Mello, não colocou objeção nenhuma, ele é do Ministério Público, e ainda por fim teve acompanhamento da doutora Maria Cecília Borges. Então eu acompanho, parecia que não teve nem objeção alguma para a gente fazer uma análise do que estava se apresentando contrário, então eu estou acompanhando todos. Não vou aqui propor objeção, o parecer prévio aprovando as contas do exercício 2014 está aprovado e com isso as contas do município estão aprovadas e eu parabenizo a administração da época, do Antônio Vaz de Mello, que prestou suas contas sem deixar aqui, pelo menos no exercício de 2014, ressalva alguma. Uma coisa que até tem que se elogiar mesmo, porque é muito difícil você cumprir todas as metas e não deixar pequenas ressalvas. É muito difícil e uma prestação de conta aqui muito perfeita. Então, parabéns ao prefeito Antônio Vaz de Mello, que teve eficiência aí na administração. Quando nós aqui votamos a prestação de contas, e nós precisamos de encaminhar uma resolução ao tribunal fidelizando o resultado do que se foi a votação em plenário. Então, eu vou propor aqui o projeto de resolução, já a secretaria me passou, é o número 5. É o projeto que fideliza o resultado do parecer prévio. Então, vou solicitar a leitura do secretário da mesa. Eu deixei duas espécies de resolução para que se fosse reprovado ou rejeitado. No caso, por ter sido aprovado, eu vou solicitar aqui a leitura do secretário da mesa, enquanto a secretaria nos traz as vias originais. É o projeto de resolução número 5, Mauro.
Projeto de resolução número 05/2017 aprecia as contas anuais do Executivo referente ao ano de 2014, sendo prefeito municipal da época o senhor Antônio Vaz de Mello. O presidente da Câmara Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, faz saber que a agilidade em sessão plenária ordinária deliberou e que a mesma promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal referente ao ano de 2014 por votação ocorrida em sessão plenária ordinária no dia 11 de outubro de 2017, votação por unanimidade, 8 votos favoráveis entre os presentes. Ao artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Guiricema, 11 de outubro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema.
No artigo 1º aqui, para mim encaminhar para o relatório da Comissão de Legislação e Justiça, entenda-se por unanimidade entre os presentes. Tá? Vou solicitar aqui o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Projeto de resolução recebeu parecer favorável. Quero explicar aqui que são três vias, que uma vai para o tribunal, uma vai para o executivo, uma registra no legislativo. E é o último ato para se aprovar, os vereadores novatos, né? O último ato para se aprovar a conta do executivo. Então, o parecer foi, pela, foi favorável da resolução. Algum vereador quer apresentar alguma objeção à resolução? Não, né? Então, nós vamos abrir aqui a votação da resolução número 5/2017, referendando, então, o resultado da votação em plenário do parecer prévio do Tribunal de Contas. Vou iniciar pelo vereador Mauro. A câmera está para ele aqui, está de pé pedindo para votar. Vamos lá, Mauro, seu voto.
A favor da resolução 05/2017, sobre apreciação das contas, a gente já foi a favor mesmo do parecer do tribunal, então também sou a favor do projeto da resolução 05/2017.
Fez essa novela tudo para falar isso. Vereador Josimar.
Favorável à resolução.
Vereador Rafael.
Sou favorável à resolução, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável, presidente.
Vamos virar aqui. Vereador Célio.
Também favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador João Batista.
Sou favorável à resolução. Muito obrigado.
Sou favorável também. A resolução aprovada por 8 votos favoráveis. Com isso, nós encerramos a matéria votada da reunião, que tinha de pauta. Vou esclarecer para nós tentarmos votar na próxima reunião. Data, Mauro? Da próxima reunião? Que seria dia 26 de outubro. No máximo, a reunião do meio de novembro. Nós não vamos deixar para o final, não. Nós vamos. Obrigado, a terceira via. Nós não vamos deixar para final de novembro, não. Então, ou na dia 26, no máximo do meio de novembro ali. É o plano plurianual, é o projeto de lei das subvenções. Eu quero chamar a atenção aí dos vereadores para analisar melhor, para nós não deixarmos aqui para a última hora. É a subvenção, tem muitas entidades aí para nós indicarmos. Zé Adilson falou da APAE, está esquecido aqui, entre outras. Vamos fazer nossas indicações para pedir recurso para essas entidades importantes. Não pode ficar abandonada, não. E, por fim, o orçamento, dentro deste orçamento, é o nosso orçamento. Então, é bom os vereadores dar uma examinada no orçamento da casa, propor alguma coisa aqui para nós trabalharmos no ano que vem. Esses são os três projetos que estão ficando para ser votado na reunião de semana que vem. Tá? Então, a pauta está encerrada aqui, vou pedir para acelerar essa ata. Eu vou abrir o pequeno expediente. Algum vereador quer se manifestar? Vou passar a palavra aqui para o vereador João Batista. Aquele vereador quiser manifestar no pequeno expediente.
Gente, que eu quero pronunciar aqui, que eu quero fazer um pedido ao presidente. Acho que esse pedido talvez seria até desnecessário, mas como aconteceu comigo hoje, deve ter acontecido com o colega Arilson, e então eu lá ia perdendo a reunião, porque eu saí de casa muito cedo, mexendo com muito problema, lá em casa, graças a Deus, está tendo muito problema, eu dou graças a Deus por isso, que me achou suficiente, e saí de casa muito cedo, cheguei muito tarde, e na minha cabeça a reunião era 17 de outubro. Então, mais um bocadinho que eu perdi a reunião. Acredito que o Arius aconteceu a mesma coisa. Então, eu queria fazer um pedido ao nosso presidente, se ele pudesse abrir essa sessão de mais esse item, para no todo dia da reunião ordinária, para ligar para o celular de cada um de nós, para dar uma despertada, porque às vezes, eu não sei, vivo correndo para lá e para cá, nesse corre-corre, e às vezes eu não sou de esquecer das coisas. Graças a Deus, eu só tenho a memória muito boa. Mas me aconteceu hoje. Que eu, na minha cabeça, a reunião era dia 17 e não hoje. Então, se o presidente estiver de acordo com o meu pedido, a partir de hoje ele pede um funcionário da Câmara para no dia das reuniões estar ligando em cada celular de cada vereador, falando assim, ó, hoje é a reunião da Câmara, 19 horas. Eu fico muito grato por isso. Muito obrigado.
Vou pedir à Secretaria da Câmara para fazer os contatos todos os dias das reuniões, seja ordinária, extraordinária, como for.
Sobre isso.
Vereador Mauro.
Aproveitando as palavras do Batista aí, lembrando que a partir de domingo é horário de verão, entendeu? Então tem que ficar esperto nessa nossa reunião aí. 7 horas vai estar com sol quente e a gente caminhando para a reunião, tá bom? Só isso.
Pode ser estudado isso sim, Mauro. Foi bem lembrado aqui. De repente a gente também modificar o horário, porque pode ser... O horário de verão muda uma hora. Nós poderíamos também mudar em uma hora a reunião. Então, vou pedir o Mauro, ele é o secretário, ele mesmo vai promover as alterações depois. O Mauro mesmo vai fazer a alteração do calendário e apresentar lá para a secretaria, publicar no site, lá na prefeitura, nos outros órgãos aí, a mudança do horário para as 20 horas. Mais vereadores... Pequeno expediente, vereador Rafael.
Senhor presidente, eu só gostaria de esclarecer, né, o vereador Zé Adilson aqui lembrou, bem lembrado, sobre a questão de medicamento. Nossa, gente, eu não sei se é só eu que estou sendo muito cobrado, o Zé Adilson está falando aqui, eu estou sendo cobrado demais da conta sobre medicamento. Tem muita gente que chega na farmacinha e não está tendo medicamento. Será que está tendo para alguns e não estão tendo para outros? Tem pessoa que já tem três meses seguido que está indo na farmacinha e não está encontrando remédio. E é remédio contínuo. E já foi feito esse processo na administração passada. Será que esse processo só vale para aquele período da administração? Será que não vale assim para a pessoa enquanto precisar do remédio? Então tá acontecendo muito isso. E até essa pessoa que falou isso comigo... está querendo vir na Tribuna Limpa para perguntar isso para nós e para esclarecer isso também para o Executivo, às vezes promover, às vezes aqui uma sessão aqui com alguma pessoa lá do Executivo que possa vir para esclarecer essa situação. Igual a responsável pela farmacinha é a Maíra, né? Que é responsável pela compra de remédio. Também? É, Zé Adilson? Não sabe, né? Porque está ficando uma situação difícil, Batista. O pessoal vem cobrando demais, pessoa carente. Nossa Deus, a gente fica com muita dó. Acaba arrumando um jeito e dando um remédio, mas fica difícil. A gente sabe a situação de cada um e tudo. A prefeitura tem que entrar em contato com o pessoal e arrumar um jeito de esclarecer essa situação de remédio. Porque o remédio não espera, não. Quem está doente precisa do remédio e tem que tomar, senão acaba morrendo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
É bem lembrado, Rafael, uma situação que nós precisamos, dentre muitos que nós estamos começando a cobrar uma satisfação do que está sendo feito. Essa é uma das pioneiras, uma das principais, porque a distribuição do remédio, se não consegue atender a todos, tem que atender os mais necessitados. E a gente... no dia a dia, leva até susto com pessoas que não estão conseguindo receber remédio, são carentes demais. Falei, então, se o município não consegue chegar nessa pessoa de classe mais baixa, não está atendendo a ninguém. Assim eu quero acreditar. né, sem fazer julgamento, porque não é possível. Porque é muita família carente que vem bater na porta da Câmara, eles enganam, pensando que Câmara pode, às vezes, doar remédio, fazer doação disso. Alguma... Câmara não pode, mas eles confundem. Mas eu fico meio... Eu fico meio preocupado, porque hoje mesmo teve uma pessoa que esteve aqui na Câmara, no início da reunião, pedindo ajuda a vereador. Neste caso, não era de saúde. Ajuda para construção de uma casa popular, né, que ganhou um lote lá daqueles lotes populares lá de cima, do loteamento lá. E eu fiquei meio assustado, porque a menina que veio pedir falou que teve com o prefeito pediu para ela vir à Câmara, que a Câmara que tinha condição de ajudar. Isso eu fiquei bastante preocupado. E a menina não entende direito? Estava aqui nos corredores aqui pedindo um, pedindo outro, eu falei, olha, você tem que ir no dia da reunião e falar isso. Porque isso não pode acontecer. O prefeito, ele deve estar confundindo, porque teve um período que ele foi vereador. Mas hoje ele já é prefeito. Às vezes ele confunde a função. Às vezes era que ele está pensando que ele está aqui ainda. Não, não está, não. Ele assumiu essa responsabilidade lá na prefeitura. E se assumiu, então cumpre. Porque não vai enganar povo com a gente aqui, não. Não vai, não. Tá? Você também está desabafando, eu não deveria fazer isso, não é o momento, porque eu estou marcando meu tempo para cobrar. Mas tem uma situação que a gente fica indignado. A família que é carente, coitada, não tem grau de escolaridade nenhuma, ela vai pedir ajuda no município, que é o prefeito, que a gente fala em prefeitura, a gente fala direto, é do prefeito. Que é uma cidade de Grissem, que é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, quando fala de ajuda, vai logo no prefeito. E, infelizmente, quando a pessoa vai lá no prefeito, ele só sabe falar, tem que ver com o advogado tal, tem que ver com a secretária tal, ver o que quis resolver lá, está resolvido. E ele não está resolvendo é nada. Não está resolvendo é nada. E o Zé Adilson elogiou a conduta da secretária Renata, e eu quero elogiar também a conduta do Chico. Chico Ribeiro tem vindo aqui na Câmara toda semana, ele pergunta se está precisando de alguma coisa, tem sido parceiro, a gente tem que reconhecer. Mas nada vai adiantar se ele não chegar nas famílias carentes, que a pasta dele, a secretaria dele é de assistência social. Por mais que eu admiro, que eu gosto dele, é uma pessoa muito boa, ele tem que chegar lá na família carente. Como a Renata tem que chegar no, na pessoa que está adoentada, como o Manelzinho lá da obra tem que socorrer o pessoal da roça, que esses caminhões vão agarrar tudo quando começar a chover, os carros, vai parar o município. Então que se preparem, que a Câmara vai estar preparada para cobrar, já está. Já alonguei. Vereador Zé Adilson.
Presidente, você falou o que eu estava pensando em falar. Eu já estou cansado de paciente, de pessoas chegarem para mim e falar, o prefeito mandou procurar os vereadores, o prefeito mandou que os vereadores podem ajudar. Aí às vezes algumas pessoas chegam lá, o prefeito quer tirar onda, fala assim, eu posso te ajudar do meu bolso, fazendo bonito como se fosse do bolso. Eu tenho certeza que do bolso dele que não é. Não é do bolso dele. Se tem uma coisa que ele é bonzinho. Ele é muito bom para fazer política no meio da rua e bater nas costas de um e de outro, mas, infelizmente, ele está ali na prefeitura fazendo um papel de fantoche, porque não sabe nada. Eu desafio ele vir aqui nessa Câmara, subir ali e debater com qualquer assunto da prefeitura. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Se a prefeitura está caminhando ainda, porque o Juninho está falando por uma competência do Chico, por uma competência de uma Renata, a gente vê alguns secretários trabalhando aí, trabalhando bem, e a gente tem que tirar o chapéu, que a gente reconhece isso, mas o prefeito, infelizmente, é um zero à esquerda, não sabe nada. A única coisa que ele sabe fazer é política e ficar fazendo fofoquinha, futrica. Ele mesmo não dá as caras, não. Chega lá, covarde, é covarde, é uma pessoa mal, não sabe de nada, ele sabe de tudo. Toda maldade que passa no município, ele sabe, só que ele é covarde, ele gosta de fazer. É o que ele gosta e que ele sabe fazer. E fica, aí vai pra um aí, você vai na igreja, tá lá na frente lá da igreja pedindo perdão a Deus, como se fosse o maior santo mas é o maldoso, o maior covarde que tem nesse município é ele. Porque tudo passa na mão dele, é ele que assina. E ele fala que não sabe de nada. Chega lá um coitadinho, vai perguntar, procura o meu assessor jurídico. Ah, procura o fulano de tal. Procura, ué, ele tá fazendo o quê? Quem é prefeito lá é ele. Quem dá a canetada lá é ele. Quem tem que resolver os problemas é ele também. Ele tem que trabalhar. Ele não mostrou para que veio ainda não. Aliás, ele nunca mostrou para que veio, né? É vergonhoso. Eu não entendo como o povo, 4 mandatos, um prefeito ser eleito. Tanto é que ele foi vereador aqui, ó. Eu não vi aquele homem fazer uma indicação. Foi vereador comigo. Eu estava iniciando o meu mandato. Eu dei um show nele aqui. Como vereador. Não sabia nada. Não sabia nada, nem um projeto, ele sabia discutir o projeto, só falava besteira. Está aqui os vereadores que foram meus companheiros na época, só falava besteira, não sabe nada. A prefeitura se está caminhando, é graças a algumas pessoas competentes que tem lá dentro e que tem disposição para trabalhar. Mas o prefeito não sabe nada. Ele sabe da canetada, assinar o que os outros mandam fazer de errado, ele sabe. O assessor jurídico dele faz as atrapalhadas lá, como fez o negócio de um processo simplificado seletivo aí, que foi vergonhoso lá, ele dá as canetadas dele. Aí fala que não pode contratar os concursados lá que foi, por isso, por aquilo, para lá. Aí ele chega, o assessor jurídico vem na tribuna aqui, vem falar que o meu filho foi chamado numa vaga que foi concursado em 7º lugar, que ele foi aprovado, tinha vaga para ser contratado, ele veio falar do meu filho. Mas ele devia falar da vergonha que foi ele colocar uma filha dele também lá dentro. Isso ele não vem aqui para falar, eu não sei por quê. Isso é vergonhoso. Por quê? Ele que manda. Manda ele trazer as legalidades dele aqui, manda vir para cá. É só a gente falar, eles são especialistas sim. A única coisa que eles são, que eu tenho que tirar o chapéu, especialista em queima de dinheiro. É isso que eu falo com ele, já falei na frente dele aqui e falo quantas vezes for. O município, infelizmente, nós não temos prefeito. O prefeito é só mesmo uma figura de decoração que está lá na prefeitura, para bater nas costas de um e de outro. Não sabe nada. Não sabe nada. Quem está falando é o vereador Zé Adilson. Prefeito Ari, o senhor não sabe nada, só desculpa falar com o senhor, mas o senhor está fazendo aí, ó. Infelizmente, o que o senhor está fazendo aí, o senhor em casa, deitado, dormindo, é a mesma coisa. Desculpa o desabafo. Essa questão de medicamento é uma vergonha. Não fizeram licitação até agora, 8, 9 meses. Isso é vergonha, isso é pouco caso. Mas para contratar os cargos, para aumentar salário de advogado, para fazer as contratações que eles quiseram fazer lá, rapidinho eles fazem. Rapidinho eles fazem. As coisas que têm interesse deles, que são voltadas para eles, eles fazem rapidinho. Eu quero ver ele aqui. Ele vai, ah, tá, o que vai fazer? Eu faço isso, faço aquilo, que o município está caminhando. Cadê? Sumiu todo mundo. Sumiu o assessor jurídico, sumiu o prefeito. Você não acha? Está aqui, ó, a Câmara está aqui. Por que que não vem? Faz um requerimento, presidente. Solicitando para vir aqui. Eles são muito bons, sim. São muito bons, sim. Igual eu falo uma vez, que eu ouvi falar, comentário aí. Nós fazemos as coisas erradas, mas de uma maneira correta. Como ele falou dentro dessa sala aqui, perto do senhor presidente, do prefeito, de várias pessoas, nós somos especialistas em queimar dinheiro público. Nós somos especialistas legalmente, lembrou bem o Rafael Moura aqui, ó. Ainda levantou, ainda com orgulho, de somos especialistas em queimar dinheiro público legalmente. Legalmente, e o homem desse estava 20 anos trabalhando numa prefeitura. E vai continuar por mais 10, porque o povo, coitado, está lá, não fica sabendo dessas coisas, e a gente vai deixando as coisas passar. Então é um desabafo, presidente, e eu quero aqui, de tanta coisa que a gente fica escutando, cuida da cobrança da população, mas eu quero hoje dar um abraço especial a uma pessoa que um dos maiores presentes que Deus me deu, né? Meu filho hoje está fazendo 23 anos, estou até pedindo, se pudesse acelerar mais um pouquinho, porque eu tenho tendo o aniversário dele, pelo menos, já dei um abraço nele hoje, mas eu queria lá, no aniversário dele, fazendo 23, o Cristiano, é um grande abraço, e deixar para ele, dizer para ele que, mais uma vez, dizer o quanto que eu amo, e que tenho orgulho de tê-lo como filho e como pessoa que é hoje. E para mim me orgulha muito. Eu não mereço o filho que eu tenho.
O Christian ou é o Christian? Parabéns para ele mesmo. Vou passar a palavra para o vereador Senna. Nós vamos ser democráticos para deixar todo mundo falar, responder. Mas o pequeno expediente, eu fiz três anotações aqui. Das três, não tem nada a ver com esses assuntos. Pode ir.
Senhor presidente, mais uma vez eu discordo. O vereador Zé Adilson, pela fala dele, está falando que o povo de Guiricema não sabe nada. Não é nem o prefeito, porque o povo elegeu o prefeito por 4 mandatos. Então, não é o prefeito que não sabe, é o povo do Guiricema que não sabe votar. Então, assim, eu estou entendendo assim.
Vou abrir aqui, eu fiz 3 anotações. Primeira que eu queria colocar aqui, é para lembrar, eu acho que a prefeitura até começou, mas ainda não, acho que não terminou, não. Teve aquele motocross ali no parque de exposições, foi assunto de diversas pessoas, o município ficou... Alguns não concordaram, outros concordaram, alguns quiseram uma atitude da Câmara, outros de aguardar, outros de tomar uma atitude... com mais rapidez, sobre a respeito do evento. Eu me portei, pelo falo por mim, não falo por Câmara. Falo por mim. Estou encerrando, Zé, você vai ser rápido. Eu falo por mim. Então, eu estou me atendo aqui a cobrar o município que pelo menos limpe o parque de exposições que teve o motocross. E deixe ele limpinho de maneira decente. E uma outra coisa vergonhosa que eu vi lá foi um despejo de pedra, brita, que eles usam aí para tapar esses buracos de rua, que nem é asfalto aquilo. Aquilo é um amontoado de pedra de péssima qualidade. De péssima qualidade. Mas pelo menos respeitem. Respeitem a obra, uma das grandes obras de Guiricema é o Parque de Exposição, que o prefeito tentou fazer uma festa na rua, não deu certo, porque foi borrachada nas costas aí de quem está uma brigaiada doida, não teve como fazer uma cobertura de segurança, foi lastimável, e não fez, porque é do feitio da administração dele, de não valorizar aquilo que o outro faz. Mas a Câmara vai cobrar. Capela, creche e o Parque de Exposições, que é um lugar muito apropriado em Guiricema para se fazer a festa. Preferiu fazer na praça, onde entrou droga para tudo e quanto é lado. A polícia não teve condição de conter. Não teve como. Nós não temos que cobrar da polícia, não. É da administração, porque tinha muito policial e eles não deram conta. Era gente andando armado na rua, usando droga no meio das pessoas ali na festa. Tudo errado. Às vezes o vereador fica indignado aqui, mas tem razão, sim. Porque a cobrança tem que existir. Vamos ver se nos próximos o prefeito passa a usar o lugar adequado, que é o Parque de Exposição. E que ele não... É o maior absurdo, porque lá no Parque de Exposição tem banheiro para todo mundo, é adequado, tem pista aberta, uma área ampla, coberta para todo mundo, para receber muito bem a população e visitantes, com um acesso restrito para fazer revista. Porque ali não acessa facilmente as pessoas que vão para uma festa para arrumar encrenca, confusão, não. Preferiu na praça, aberto, e foi o que foi. Pancadaria, soube até de tiro de borracha aí na praça. Então, que é uma cena lastimada. Não deu certo e não vai dar certo. Então, seu prefeito, pegue o parque de exposição, complementa ele, ao invés de você estragar ele, que é o que você está pretendendo fazer, destruir, deixar apodrecer, como já ouvi falar, faça isso não.
Não faça isso não, a Câmara vai estar falando isso aqui os 4 anos. Que eu vou ser uma voz que... Uma. Nós somos 9. Está aí o André para falar, o Célio para falar, o Arius hoje não está aqui, mas tem que falar, o Josimar que está aqui, tem que falar. Não vou cobrar dos outros, não. Nós somos uma outra bancada. Nós somos escolhidos para ser oposição. Vocês foram escolhidos para ser da situação. Eu cobro de vocês também. Cobro de você, Josimar. De você, Célio. De você, André. Está ausente aqui o vereador Arius, mas eu vou cobrar dele também. Porque sentar aqui na cadeira, vocês têm que ter o que dizer. Vocês são da bancada do Executivo. Tem o que ter o que dizer. Vocês têm que ter o que dizer. Vim defender o governo, falar o que está fazendo. Então, quando, às vezes, o vereador fica exaltado, às vezes a gente dá razão. Porque a gente tem que cobrar também aqui, o vereador Zé Adilson, dele lá e da bancada dele aqui. E da bancada dele aqui também. E principalmente dele, que tudo é ele mesmo, né, o prefeito. Mas nós ainda não estamos vendo a atitude dele, não. Eu quero falar aqui, é da limpeza, né, do Parque Exposição, que começou só, mas não foi feita toda. Eu espero que isso seja feito com rapidez. E vou pedir aí ao Manelzinho Cabrito lá, que é o secretário, Manelzinho Genu, que é o secretário de obra. É um menino eficiente, trabalha muito. Então, nós vamos pedir para ele dar atenção a este caso. Está correndo atrás aí. Essa semana ele falou comigo de muita de ponte, que ele está correndo atrás para fazer. Até lá em Dom Silveiro mesmo, senhor, igual você lembrou aí. Quero falar aqui das comemorações da Igreja Metodista Wesleyana do Valão. Agradecer a todo o povo da igreja. Nós fizemos a nossa parte aqui na Câmara e no dia seguinte lá na comunidade. A Câmara foi representada pelo vereador André, pelo vereador José Adilson, eu também tive presente. Foi muito bacana o evento, então muito obrigado a todos. E lembrar que eu não dei a oportunidade, o André tinha pedido para falar no início, e a gente gerenciando aqui, passa por despercebido, fiz a moção de pesar do Sr. Zé Davi. Eu vou deixar para todos se quiserem falar. Eu queria só lembrar de um grande exemplo que ele me deu até de cidadania. Ele um dia me viu na porta da igreja aqui, da Câmara, e ele estava na porta da igreja. Ele me procurou e falou: Juninho, tem uma família em Grissema passando fome. Mas não é passando fome porque não quer trabalhar, porque não tem condição de trabalhar. A mãe das crianças tem câncer, um câncer avançado, está com câncer na coluna, não pode trabalhar e está passando fome. Eu falei: não é possível que em Grissema tem gente passando fome, mas tem. E tem criança, aí para piorar, acho que tem uma criança doente na família. Ele me pediu se eu pudesse ajudar com uma cesta básica. Você não tem como negar, você só tem como atender. Falei: não só vou ajudar, vou me juntar a vocês aí para fazer a campanha para a gente acolher essa família. Vou trazer o assunto para a Câmara. No dia seguinte, teve a missa, acho que deve ter sido pedido ali na missa, deve ter tido a barraquinha e tal. No dia seguinte, ele veio aqui e falou: Juninho, eu te pedi ontem, mas ontem mesmo nós conseguimos muita doação para essa família. Eu vim aqui te pedir hoje, é para não fazer, se você quiser passar para um outro, pode. Mas para aquela família nós não vamos recolher não, nós conseguimos muita coisa. Então foi de uma honestidade, aquilo ali me marcou demais da conta. Até eu estava com a minha esposa, ela falou: nós precisamos de mais pessoas assim. E infelizmente quando nós mais precisamos, a gente fica sem. Então assim, eu lamento muito, quero dizer para todos os familiares, para a Dora, para o Flavinho, para o Vladimir, para os filhos todos e para a Dora, que Grissema está passando por um momento muito difícil. Esse ano de 2017 está marcando muito pela perda. Nós estamos perdendo muita gente importante, muitas pessoas importantes para a nossa sociedade. pessoas de referências da nossa sociedade. Infelizmente, acho que quando nós saímos daqui e foi expressar nossa fé ao dormir, podíamos lembrar deles, mas principalmente dos exemplos que eles estão deixando para nós, que eles não vão continuar. Eu até estava falando sobre isso com o Rafael, antes da reunião. A gente, às vezes, é surpreendido por ter que despedir de uma pessoa que vai fazer falta. E, às vezes, nós nem nos preparamos para isso. E foram muitos nesse ano de 2017. Está sendo marcante isso. Guiricema está se apequenando por causa disso, por causa dessas perdas. Então, assim, se alguém quiser fazer algum comentário a respeito da moção, peço desculpa aos vereadores, que eu li e já entrei nas matérias. Eu já fiz a minha. É isso. Tá? Em seguida, nós só vamos fazer sobre este assunto e, em seguida, nós vamos encerrar a reunião. Vereador André.
Eu também não podia deixar de prestar os meus sentimentos à família do Zé Davi, né, vizinho, mais um vizinho na comunidade ali. Né, em poucos meses aí, eu perdi praticamente 4 da família, que é o Tio Manuel, Geni, o Jorge, ou agora o Zé Davi. Meus sentimentos lá, a Dora, Flavinho, Vladimir. São excelentes vizinhos, nunca tivemos problema, quero ressaltar isso. Nunca tivemos problema em vizinhança, porque sempre vizinhança é, né, pode ter alguma malquerência lá, a gente resolve, mas com o Zé Davi nunca. É de coração isso que eu estou falando, né? Então eu quero prestar os meus sentimentos, né? Pedir a Deus que Deus ilumine cada um da família dele, os seus filhos lá, né? São pessoas amigas mesmo. E também quero agradecer aqui a mais uma ponte que foi feita também lá no Nero, lá na Ponte São Domingos. Agradecer aí ao Manelzinho, a Secretaria de Obras, né, a Prefeitura, né, por mais uma ponte que concedeu lá, que estava até meio perigosa, muita gente cobrando. Graças a Deus, né, ela foi feita. Muito obrigado.
Mais alguém quer? Podemos encerrar? Pode imprimir a ata lá. Convocando aqui os vereadores já, mas nos dias nós vamos repassar, porque às vezes é difícil localizar no dia, mas a próxima reunião ordinária é no dia 26 de outubro, e aí já vai ser no novo horário, o Mauro vai corrigir o calendário, vai entregar para todos os vereadores, vai começar às 8 horas, tá? Eu já, desde já quero estar agradecendo ali, enquanto vai imprimir a ata, a todos que nos assistem. Eu estou muito satisfeito, nós criamos esse canal de comunicação aí, que é a TV Câmara e a Rádio Câmara. Eu fico muito impressionado com o alcance que nós estamos conseguindo, e eu quero agradecer muito a vocês que nos acompanham. É um pouco estranho a gente estar, às vezes, falando aqui, às vezes a plateia é reduzida. Às vezes a plateia é reduzida aqui em plenário, mas dentro das casas ou até ali na praça tem muita gente nos acompanhando nos smartphones, em casa nos computadores com a tela maior, e tem gente que acompanha até pela TV, porque é TV smart, né, que pega por internet, ele consegue assistir direto na televisão. Então, eu fico muito satisfeito. Eu encontrei com o prefeito lá de que nós concedemos um certificado de honra, que era o Zé Carlos, prefeito de Igarapé, né, que ele é grissemense, e ele falou que já assistiu nossas reuniões, e isso é prazeroso, ver que a gente tá levando essa ideia, e mais ainda, mais importante do que isso, nós estamos dando oportunidade de todo mundo acompanhar os nossos trabalhos, porque ela fica disponível, a pessoa tem o tempo à vontade. Tem gente que assiste 2, 3 vezes a mesma reunião. Às vezes não vê ao vivo, mas assiste depois. O Mauro assiste muito. Então eu fico muito satisfeito que esteja dando certo, tá? Já está impresso lá? Vou pedir o Mauro. Vai lá, Mauro, para adiantar. Promover a leitura. Da leitura da ata da
14ª reunião ordinária. Pode ser no dia, mas pode ser hoje também, Célio. Eu sempre deixo uma broinha ali. Se algum vereador quiser comer, pode servir lá na cantina que vai ter uma broinha. E eu vou até te lembrar, porque eu compro essa broa toda reunião, exatamente porque você não esquece da broa. Gente boa demais. Gente boa demais. Tá pronto a ata? Né? Para adiantar, nós vamos pedir o Mauro para fazer a leitura da ata o mais breve possível.
Vamos então à leitura da nossa ata dessa reunião. Ata da 14ª reunião da Câmara Municipal de Guiricema. Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Guiricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josmar Alves de Oliveira, Célio Capobianco, José Adilson Braga Filho e André Aparecido Ferreira, estando ausente o vereador Arilson Paulino da Silva. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema. Em seguida, passou a leitura da pauta da sessão. Como primeiro expediente do dia, foi lida a moção de pesar número 18/2017, pela passagem do senhor José Davi Toledo. Dando continuidade, foi lida a indicação de número 48/2017, que pede a manutenção de sinalização horizontal de trânsito com pintura de faixas de pedestres, pontos de estacionamento, de parada, etc. Indicação de número 50/2017, reiterando a indicação do vereador Mauro Florentino na reunião passada, que pede providências para o controle de animais de rua, ambas de autoria do presidente José Teixeira Rodrigues Júnior. O parlamentar Juninho Teixeira argumentou sobre essa indicação por ter ocorrido alguns incidentes com cachorros de rua, como atropelamentos e ataques aos cidadãos que transitavam pela rua e motociclistas no centro da cidade. Foi realizada também a leitura da indicação número 49/2017, de autoria do vereador André Aparecido Ferreira, que indica o encascalhamento de estradas rurais nas comunidades do Cruzeiro, Valão, Córrego do Rua e Barra de Guiricema. As indicações foram elogiadas pelo vereador José Adilson, destacando a necessidade de ação urgente do Executivo em relação às solicitações. Em continuidade à pauta, o presidente falou sobre o requerimento de número 02/2017, que solicita mais empenho e atenção do Executivo sobre as indicações encaminhadas pelos vereadores, assim como encaminhar um relatório daquilo que já foi realizado pela administração. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário da mesa, Mauro Florentino, a leitura do projeto de lei número 22/2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município e da outras providências. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça, que deu parecer favorável. Após debate em plenário, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade entre os presidentes. Outro assunto debatido em plenário, colocado pelo presidente, foi o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o TCEMG, sobre a prestação de contas do Executivo 2014, quando atuou o prefeito Antônio Vaz de Mello. O parecer foi lido e encaminhado às comissões de Legislação e Justiça e Orçamento, Fazenda e Patrimônio. Em substituição ao vereador Arius Paulinho da Silva, o presidente José Teixeira Rodrigues Júnior nomeou o vereador Célio Capô Biango para a vaga de vice-presidente da Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio. Ambas comissões deram pareceres favoráveis ao documento. Após debate entre os parlamentares, o parecer foi colocado em votação, obtendo unanimidade, sendo todos favoráveis ao parecer prévio e aprovando as contas daquele ano. Ato contínuo, conforme a exigência legal, o presidente apresentou a proposta de resolução número 05/2017, que referenda o resultado de aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que obteve parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Debatida, foi colocada em votação também, aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Mais uma vez, os projetos de lei de número 20/2017, que é o projeto de lei orçamentário municipal 2018, o de número 21/2017, sobre o projeto plano plurianual, e o de número 23/2017, que trata das contribuições e subvenções sociais, foram deixados para que os vereadores aprofundassem os assuntos e será colocado em debate posteriormente. Aberto o pequeno expediente, o vereador Mauro Florentino lembrou que no próximo domingo inicia o horário de verão, solicitando alteração no horário de início das reuniões para as 20 horas, recebendo o apoio de todos os parlamentares. O vereador Rafael Moura falou sobre a falta de medicamentos e a cobrança constante da população. O presidente da casa reforçou sobre o tema, destacando que os medicamentos são prioridades numa administração e para a manutenção da saúde e da vida de um cidadão que sofre de alguma doença. O vereador José Adilson lembrou da falta de licitação para medicamentos e do pouco caso do executivo contratando funcionários sem seguir a listagem do concurso. O presidente pontuou dizendo sobre a necessidade de limpar o parque de exposições que recebeu um evento de motocross. Foi lembrado também das comemorações da Igreja Metodista do Valão, que completou 50 anos de inauguração. E, por fim, foi lamentado o falecimento do senhor José Davi Toledo, destacado com palavras de conforto às famílias pelo vereador Juninho e André. Nada mais havendo tratar. Eu, secretário da mesa diretora, lavei presente ato que vai assinado por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que o desejarem. Mauro Florentino.
Quero, antes de colocar a ata em votação, agradecer, né, todos os vereadores, todos que nos acompanham e, em especial, duas pessoas que estão fazendo comunicações. Tá, a gente recebe aqui acompanha, né? Então, ao senhor Daniel Ferreira Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aí. Vou fazer uma lembrança aqui, que ele está pedindo, você vê como é que as coisas funcionam bem, tem muita gente lá assistindo. Ao Daniel aí, eu vou te dizer, Daniel, o seu pedido vai ser atendido para disponibilizar o projeto no site da Câmara. A assessoria vai disponibilizar o projeto no site da Câmara. Creio eu aqui que ele está se referindo ao projeto do SUAS, onde todos, de assistência social. O parecer prévio vai ser encaminhado ao prefeito tribunal. E há um outro nome aqui, parece que é um perfil, tem gente que se utiliza de perfil falso, né? Colocou um nome aqui que não é o nome deles. O segundo nome é César. Ele fala aqui, ó, a Câmara em devolução de dinheiro ao município. Por que que... Vou ler a mensagem dele. Por que só a Câmara de Gricema não devolve dinheiro para o município, sendo que todos devolveram? Aí eu não entendi direito. Por que que a Câmara de Gricema não devolve, sendo que todas devolveram? É politicagem ou está gastando à toa? Aí ele dirige a mim o dinheiro. nós não estamos gastando dinheiro à toa, né? E você está preocupado de devolução de dinheiro, pode apresentar aqui na Câmara para me te conhecer, porque eu vou te dar uma boa notícia. Nós vamos devolver dinheiro ao município. Posso te falar neste momento quanto não, mas nós vamos. Agora, se vai ser muito, você vai julgar se é muito, se é pouco. Cada um vai fazer a sua análise. Eu, por enquanto, analiso que o município não tem nem precisado disso, não. Ele não está sabendo utilizar o dinheiro público da maneira melhor que eu acho que deveria usar. Muito obrigado a todos que participaram. A ata da reunião está em discussão. A ata da reunião está em votação. Os vereadores que queiram aprovar, permaneçam como estão. Ata da reunião aprovada. Agradeço a todos. Dessa forma, nada mais havendo a tratar. Eu vou passar, então, como nós sempre fazemos, Rafael está pedindo ali, é quase que uma bênção, né? Pedir para o nosso decano aqui, o Papa nosso aqui, encerrar nossa reunião, Batista.
Em nome de Deus, declaro encerrado mais uma sessão da Câmara Municipal de Guiricema. Muito obrigado. Boa noite.